Você está ouvindo Obscuridão Podcast.
Saber o que vai acontecer no futuro é controlar o destino. Porém, o amanhã é feito de tantas coisas que há quem diga que isso não é verdadeiramente possível. Ou será que temos uma ligação subjetiva com o passar do tempo? Seja bem-vindo à Obscuridão. Eu sou Guilherme Silveira e hoje é noite de premonição. O tempo anda para apenas uma direção. Portanto, não é possível possuir memórias do futuro, a princípio. Porém, não são incomuns relatos de pessoas que possuem premonições de coisas que ainda vão acontecer, seja através de pressentimentos, visões ou sonhos. Separações, acidentes e mortes estão entre as coisas mais comuns, como se quanto mais grave for o acontecimento, mais suscetível se é de prevê-lo. Para a ciência, a premonição é apenas mais um dos eventos paranormais que normalmente há uma recusa de se estudar, pois pesquisar esse tipo de fenômeno não é bem visto pela academia. Além disso, apesar de haverem estudos confirmando que os resultados ficam acima da coincidência, ainda não há uma precisão nas previsões, até porque os métodos implicam em prever experiências simples. Não algo urgente como a morte de alguém querido, por exemplo. Mas existem pessoas que dizem prever coisas e se aprofundam nesse estudo. No início do século XX, John William Dunne, um engenheiro aeronáutico britânico, teve vários sonhos que considerava premonitórios. Ele desenvolveu então técnicas para registrá-los e analisá-los, identificando as correspondências entre suas experiências futuras e seus sonhos registrados. Ele alega que 10% deles pareciam incluir algum elemento de experiência futura. Ele também convenceu alguns amigos a fazerem a experiência eles próprios, com resultados mistos. Dunne concluiu que os elementos pré-cognitivos nos sonhos são comuns e que muitas pessoas os possuem sem saber. Esse estudo ele deixou registrado no livro An Experiment with Time, publicado pela primeira vez em 1927. Quando falamos de Nostradamus, Baba Vanga ou Mãe de Ná, nos familiarizamos com figuras tidas como videntes ou profetas, com previsões de interesse geral da população, que às vezes funcionam e às vezes não, ou com mensagens muito difíceis de entender e, portanto, de fácil manipulação. Porém, as previsões mais cotidianas são as que realmente assustam. Não é incomum ouvirmos histórias de pessoas que previram a própria morte ou de quem teve um sonho que se concretizou na vida real. Em 2016, Regina Carneiro, uma jovem de 14 anos, moradora no município de Nova Fátima, na Bahia, previu a sua morte. Ela escreveu para a amiga no WhatsApp: "Tô sentindo que eu vou morrer hoje." E disse que estava tendo um dia ruim. A amiga achou que aquela mensagem não passava de uma brincadeira. Mas horas depois recebeu a triste notícia que Regina, de fato, havia falecido. De acordo com as informações da polícia, o pai da menina havia saído de casa e quando retornou, Regina estava caída no chão próximo ao varal. Os investigadores indicaram morte por descarga elétrica. Um outro caso estranho de previsão de morte foi a de Bob Marley. O cantor havia dito para amigos e familiares que morreria aos 36 anos. E de fato, isso aconteceu. No entanto, parece que não são apenas os humanos que possuem certo poder intuitivo. O comportamento dos animais chamou a atenção dos chineses na cidade de Haisheng, em 1975. Uma movimentação diferente foi identificada no comportamento dos cavalos, que estavam agitados, dos ratos que corriam para todo lado e dos gansos, que insistiam em levantar voo. Isso porque pareciam prever o tsunami que devastou o litoral da Ásia em 2004. Tempos depois, as autoridades decidiram evacuar a área. Os animais se refugiaram em locais altos e longe das ondas. São tantas premonições e intuições de casos muito específicos que ficamos na dúvida se é apenas uma coincidência, ou se de fato algo de sobrenatural acontece. Sonhos, visões, sensações são coisas que ocorrem no dia a dia de muitas pessoas e quase sempre se confirmam posteriormente. O fato é que conhecemos muito pouco sobre o que motiva esses curiosos casos. Vamos agora para os relatos principais. As Torres Gêmeas. No dia 5 de setembro de 2001, o médium irlandês Zach Martin descreveu uma visão assustadora. Na última semana, tive uma premonição muito nítida de um avião, parecido com uma aeronave comercial de passageiros, colidindo num arranha-céu e explodindo em chamas. Acho que é nos Estados Unidos. Possivelmente Chicago. O relato de Martin foi enviado para o Registro de Premonições Psíquicas, uma entidade de parapsicologia do Reino Unido. 6 dias depois, não apenas um, mas 2 aviões comerciais foram jogados contra as Torres Gêmeas no World Trade Center, em Nova York. Como se sabe, ambos explodiram e cobriram de fogo e fumaça os prédios mais altos daquele país, que acabaram ruindo e virando uma pilha de vidro, concreto e aço. Levando-se em conta que Martin, aparentemente, nada tinha a ver com a Al-Qaeda, o grupo terrorista acusado de promover o atentado, e contou o sonho quase uma semana antes da tragédia, a história rapidamente se transformou em um famoso caso de precognição. Na mesma semana do acidente, centenas de pessoas também relataram que tiveram sonhos com um avião colidindo. Porém, os céticos dizem que este é um número aceitável, levando em consideração as estatísticas de que muitas pessoas sonham com aviões caindo ou colidindo. O pintor americano Charles Burwell também ficou impressionado que, em setembro de 2000, ele terminou de pintar um quadro cujo conteúdo consistia em 2 torres em chamas e ao redor de uma grande metrópole. O pintor disse que ficou abismado quando viu as imagens da tragédia e a semelhança com a pintura que ele havia feito há exatamente 1 ano. A obra ficou posteriormente nomeada como Omen, ou traduzido, Presságio. A Anunciação de Morte. Isabel Tebar é uma jornalista que conta que, quando criança, teve experiências premonitórias em sonho. Quando tinha 5 anos, Isabel perdeu a mãe. Porém, seus parentes relutaram para contar a ela sobre a morte e tentavam achar a melhor maneira de contar sobre o ocorrido. Porém, ela, por algum sentimento intuitivo, já sabia da morte e começou a desenhar uma estrela que dizia representar a sua mãe. Isabel relata: vivi assim a infância, com uma sensibilidade acima do comum e algumas histórias de difícil explicação. Quando ela tinha 8 anos, outra coisa estranha aconteceu. E ela contou: dormi e sonhei que entrava numa sala de cinema. Eu era uma criança, mas estava sozinha e não havia mais ninguém ao redor. Me acomodei numa poltrona e esperei o filme começar. A tela se iluminou e rodou uma fita antiga. As imagens eram em preto e branco, e logo percebi que tinha um padrão. Todas mostravam pessoas mortas. Algumas eram da minha família, outras conhecidas. Enquanto os retratos se alternavam, meu raciocínio foi se confirmando e tive aquela certeza típica dos sonhos. A morte ligava todos os personagens. Mas a última imagem aparecia destoava das outras. Era do meu avô, que estava vivo na época. O sonho acabou com esse ponto curioso e assim que acordei, no dia seguinte, o contei à minha tia. Ela também achou insólito, mas na hora não fizemos interpretações. Amanheceu tranquila até que pouco antes de nos sentarmos para almoçar, o telefone tocou. Era minha outra tia, muito abalada, que ligava para informar a morte do pai. Havia falecido durante a madrugada, vítima de um ataque cardíaco, no mesmo momento em que eu sonhava com ele. Chorei por perder meu avô e, ao mesmo tempo, me assustei com a coincidência. 2 anos depois, o mesmo sonho voltou. Eu estava sentada sozinha em uma sala de cinema e mais uma vez assisti a um filme antigo em preto e branco. As imagens de pessoas mortas se intercalaram e, dessa vez, o retrato do meu avô apareceu também e isso fez sentido. Mas logo em seguida, vi surgir o rosto de um tio do meu pai, alguém que eu sabia que estava vivo. Logo que acordei, comentei o novo sonho. A repetição havia me deixado curiosa, mas não imaginei que fosse mais um presságio. Afinal, eu nem era próxima desse parente. Concluí que se tratava de, no máximo, uma lembrança. Não era. No dia seguinte, meu pai recebeu a notícia de que o tal tio havia sofrido um acidente de carro fatal. Os anos passaram e perdi a abertura, que, acredito, me permitia ter acesso a informações como essas. Senti muito medo depois das 2 premonições, e até hoje, antes de deitar, torço para não entrar em nenhuma sala de cinema enquanto durmo. Este caso é interessante, pois nos faz pensar sobre as premonições do cotidiano, de pessoas comuns que sonham quando pessoas próximas vão morrer. O Titanic. O Titanic era um navio britânico do século XX que realizaria viagens transatlânticas. Ele realizou somente uma viagem, em 10 de abril de 1912, quando também afundou. A ideia para ele, quando foi construído, era de que fosse um navio luxuoso e extremamente seguro. Mesmo com uma boa propaganda do navio, o empresário inglês J. Cannon Middleton havia reservado passagens para ele e a família. 10 dias antes do embarque, ele sonhou com um navio de quilha para o ar, rodeado por passageiros e bagagem boiando. Para não assustar os parentes, ficou quieto. Mas o sonho se repetiu na noite seguinte. Middleton resolveu adiar a passagem, pois a viagem não era urgente, e contou tudo para 3 amigos. Na fatídica noite de 14 de abril de 1912, o Titanic bateu num iceberg e afundou no Atlântico Norte, matando 1.500 pessoas, entre passageiros e tripulantes. Middleton relatou o caso para a Sociedade de Parapsicologia de Londres, acompanhado dos passaportes, das reservas e de uma carta com o testemunho assinado dos amigos. Dias depois, novos registros foram aparecendo. O marinheiro Colin MacDonald, por exemplo, recusou a função de subchefe de máquinas do Titanic por causa de um presságio de desastre. Em 1898, o escritor inglês Morgan Robertson publicou um romance sobre o naufrágio de um grande navio que ocorria no mês de abril, após chocar-se com um iceberg no norte do Atlântico. Metade dos passageiros morria por falta de botes salva-vidas, exatamente como aconteceu com o Titanic. Outro impressionante fato é o nome do livro: Futilidade ou o Naufrágio de Titã. O jornalista inglês W.T. Stead não teve a mesma sorte. Até 1912, ele tinha publicado várias histórias, entre as quais o conto O Fantasma Branco do Desastre. A respeito de navios que afundavam no oceano e os passageiros morriam à deriva, Stead se interessava pelo sobrenatural e visitou alguns médiums em busca de novas ideias fantásticas para os seus textos. Desses contatos, três deles teriam avisado sobre o acidente do Titanic, com previsões como: será perigoso viajar no mês de abril de 1912, ou você estará no meio de uma catástrofe na água. Mesmo assim, Stead embarcou naquela primeira e última travessia do Titanic, e como costumava narrar em seus livros, foi um dos que morreram no mar porque não havia botes suficientes para todos. Os mais céticos indicam que esse é um dado comum e que estes acontecimentos se referem a preocupações de suas épocas. Assim como na era moderna, sonhar com aviões caindo também pode ser comum. Ou seja, no começo do século XX, quando os navios dominavam o transporte de pessoas de um continente para o outro, preocupar-se com naufrágios era tão comum quanto temer um atentado aéreo nos dias de hoje. Mamonas Assassinas. Mamonas Assassinas foi uma das bandas de maior sucesso dos anos 90 aqui no Brasil, porém durou pouco tempo. Em 1996, o tecladista Júlio Hasek relatou em uma entrevista que havia sonhado que o avião que levaria a banda no dia seguinte cairia. No dia 2 de março, enquanto voltavam de um show em Brasília, o jatinho onde viajavam colidiu contra a Serra da Cantareira, em uma tentativa de arremeter voo, tirando a vida de todos que estavam na aeronave. A reportagem foi transmitida na televisão e por isso o caso ficou tão famoso. Muitos fãs também relataram sonhos semelhantes ao do tecladista dias antes do trágico acidente. Central de Premonições. Premonições e intuições acontecem o tempo todo e não são todas as pessoas que acham que tudo não passa de ações do acaso. Em 1967, o psiquiatra J.C. Barker criou o Escritório Britânico de Premonições, na Inglaterra, com a proposta de centralizar as experiências premonitórias. Qualquer um que tivesse sonhado ou pressentido um evento podia telefonar para o escritório e relatá-lo. A ideia de Barker era simples. Se um número considerável de pessoas descrevessem situações parecidas, ele poderia construir um sistema de alerta e prevenção de desastres. Em 6 anos foram recebidas 1.206 ligações. Poucas pareciam conter premonições verdadeiras de assuntos de interesse público, além de serem feitas normalmente pelas mesmas pessoas. Barker não conseguiu estabelecer um padrão claro de repetições ou uma quantidade considerável de registros de um único evento. Ainda que tenha obtido algum sucesso em antecipar determinados fatos, o escritório foi incapaz de evitar qualquer tragédia e fechou. Infelizmente, até hoje não foi identificada uma premonição que conseguiu impedir uma catástrofe a tempo. Caso tenha também alguma história de premonição para contar, envie seu relato para relatosobscuridão@gmail.com. Caso queira também ajudar esse projeto, você pode acessar apoia.se/obscuridãopodcast e ajudar financeiramente a partir de R$5. Obrigado por ouvir este episódio e adeus.